Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre Moçambique, que na passada segunda-feira comemorou 43 anos da sua independência. Daqui mandamos um abraço a todos os moçambicanos que ouvem o Lusofonias na Rádio Maria, em Maputo, na Rádio Encontro, em Nampula, na Rádio Atana, em Nacala e na Nova Rádio Paz, em Qualimane. E para conversarmos aqui no Lusofonias, vai ser hoje minha convidada, Carla Rego, fundadora e presidente da Associação Health for Moz, que tem vários projetos de formação a profissionais de saúde e estudantes de medicina em Moçambique. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora é a altura para ir para a música. João Marito dela canta Moçambique. Depois o padre Tony Neves traz o seu habitual comentário.
Moçambique é com razão traduzida em português, aquela casa onde o pão é para dois e chega a três, e como há gosto em servir quem acaba de chegar, o sorriso vai abrir e a franqueza manda entrar.
Moçambique, que palavra tão bonita, fique lá onde ela fique, diga lá quem é de céu. Moçambique, é alegre como a chita, tem a graça, tem o pique, tem o sorriso de mulher.
Moçambique e João Maria Tudela. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Maputo, Beira, Chimoio, Nampula, Nacala. Eis as terras por onde passei nesta visita guiada à missão espiritana por terras de Moçambique. Para os missionários espiritanos, tudo começou em 1996, quando 6 padres foram nomeados por Roma. 3 chegaram em Azónia, no Chimoio, quase na fronteira com o Zimbábue. Outros tantos foram para Netia, no interior pobre e abandonado da diocese de Nacala. A guerra, terminada oficialmente em 1992, ainda mandava naquelas paragens por onde passou com muita violência. O abandono religioso a que a Revolução da Independência votou os moçambicanos do interior fez destas missões espaços de primeira evangelização, ou quase. O país cresce, como quase todos, a diversas velocidades. Os centros das cidades, Maputo, Beira, Nampula, aceleram o desenvolvimento com novas e modernas construções de bancos, de empresas, centros comerciais e hotéis. As estradas que ligam as grandes cidades estão bem e a melhorar, a regra geral, como acontece na ligação rodoviária entre a Beira e o Chimoio, dando ligação para o Malawi e o Zimbábue. Mas as periferias continuam pobres e abandonadas, e o interior passa quase ao lado do progresso, sem estradas, escolas, hospitais que valham ao povo simples que ali mora. Há empreendimentos agrícolas em curso que podem desenvolver o país, é certo, mas que tiram aos pobres agricultores os seus cantinhos de terra. O agronegócio está a ser muito contestado pela Igreja por causa dos danos colaterais que vitimam as pessoas mais frágeis. A doença do Panamá deu cabo de boa parte da produção de bananas. As chuvas intensas do início do ano destruíram casas, caminhos e culturas, sobretudo no norte e no centro. A liberdade, nas suas várias expressões, deixa ainda muito a desejar. O norte está agora a ser flagelado por ataques de grupos armados que matam e semeiam o pânico entre as populações. Há muitos postos de recenseamento eleitoral, mas desconfia-se sempre dos resultados das eleições. O mundo da política está envolto em suspeitas graves por causa das dívidas ocultas do governo que ninguém quer assumir nem pagar, embora os credores internacionais já ameacem. 20 anos depois, o panorama está muito mudado, é verdade. Os missionários espiritanos mantêm-se em Amazónia e mudaram de Netia para Itoculo. Foram abertas comunidades em Nampula e na Beira, sempre com os mais pobres, nas periferias. Tive a oportunidade de visitar as quatro comunidades, encontrar os espiritanos e as espiritanas que por terras de Moçambique partilham o dia-a-dia sofrido dos povos com quem vivem. Regressei de coração cheio, convencido de que ali se escrevem grandes páginas de Evangelho no meio de enormes dificuldades, mas também muitas alegrias. O futuro dos espiritanos em Moçambique está a gritar por mais presença, mais investimento, mais missão. Este país lusófono precisa e o seu povo merece.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Para ouvir agora Anita Makuakua, Moçambique. Depois vou estar à conversa com Carla Rego, presidente da associação Health for Moss. EL Formosa é uma associação sem fins lucrativos que trabalha sobretudo nas áreas da saúde e do ensino em Moçambique, e na semana em que este país lusófono celebrou o aniversário da sua independência, é hoje minha convidada, a doutora Carla Rego, presidente da EL Formosa, que nos vai apresentar o trabalho desta associação. Seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco aqui no Lusofonias. Esta ONG foi criada em 2013, tendo como parceiros em Portugal as Faculdades de Medicina, a Faculdade Dentária e também a Farmácia da Universidade do Porto, e em Moçambique tem também outros parceiros. Como é que nasceu esta associação e como é que foi possível agregar todas estas instituições?
Obrigada, antes de mais, pelo convite e pela oportunidade que nos dá de conversar um pouquinho sobre a EL Formosa. Efetivamente, nós nascemos em 2013 e nascemos, curiosamente, após o repto de um reitor de Moçambique, em visita a Portugal e em visita à Ordem dos Médicos do Porto, concretamente, e que partilhou com um grupo de médicos e de professores de medicina, partilhou... no fundo, a necessidade e a carência que Moçambique tem neste momento de formar quadros. E formar quadros, sobretudo, na área da saúde. E, sobretudo, atendendo ao facto que nos últimos anos em Moçambique foram criadas uma série de faculdades novas ligadas ao ensino da saúde. Os quadros médicos ou dos profissionais de saúde em geral em Moçambique são quadros restritos. Eu dou-lhe um exemplo. Moçambique neste momento tem cerca de 30 milhões de habitantes e com 30 milhões de habitantes tem, desses 30 milhões, cerca de 50% têm menos de 15 anos, o que significa que é uma população jovem, com uma pirâmide invertida. E tem
ao
neste
contrário
momento,
de Portugal, não é?
Ao contrário de Portugal. E neste momento tem 89 pediatras, 86 ginecologistas obstetras, 2.144 médicos de família, 70 cirurgiões, 8 radiologistas, ou seja, tem um quadro muito restrito de profissionais, o que não só compromete o atendimento, como compromete também a própria formação de outros quadros, ou seja, dificulta o acesso a docentes. E foi na sequência deste repto que um grupo inicialmente de professores e de médicos do Porto, muito ligados inicialmente à Faculdade de Medicina, achou que competia a quem já tem uma certa trajetória de vida feita e experiência, competia desenvolver laços de colaboração baseados na solidariedade científica. E foi assim, neste conceito de pura solidariedade científica, porque todos trabalhamos para o bono, que nasceu a EL Formosa.
Oh, doutora, mas há aqui também digamos que um lado digamos mais romântico da coisa, porque a doutora é médica há 30 e tal anos, não é?
Portanto, senão... Era bonito não ter dito a minha idade, mas tudo bem.
Não, mas é bonito.
É verdade. Maneiras,
mas é de facto há 30 e tal anos que exerce medicina.
Certo.
E nasceu
em Moçambique.
Em Moçambique, portanto, Moçambique. Para si tem este lado também bonito e romântico, que é o voltar,
claro,
à terra que viu nascer.
Poderá ter alguma influência, porque efetivamente o afeto acaba por estar ligado nestas circunstâncias, mas isso só foi provavelmente o pontapé de arranque.
Ou se fosse um país qualquer, também teria o mesmo apoio, não é?
Provavelmente sim. Não sei responder muito francamente, porque realmente nunca coloquei a questão dessa forma, mas provavelmente sim. O certo é que o movimento que se foi criando de disponibilidade de colegas, professores da Faculdade de Medicina, médicos, enfermeiros, foi de tal ordem que a EL Formosa entrou em velocidade cruzeiro em termos de iniciativas e de formação.
É porque vocês só formam pessoas, ou seja, não vão para o terreno.
O nosso lema é... A EL Formosa não faz, a EL Formosa ensina a fazer. Porque entendemos que é uma mais-valia, é, sem dúvida alguma, uma mudança do paradigma de uma sociedade, e ensinar, transmitir conhecimento, formar com excelência, não é propriamente o fazer em vez de. De modo que o que nós ensinamos é a fazer. E ensinamos a fazer e a fazer bem, desde os bancos de escola, concretamente desde os bancos da academia, da faculdade, até aos profissionais de saúde, porque ensinamos nos dois patamares. Recuando um pouquinho à sua questão, efetivamente, nós, quando nascemos em 2013, o pontapé de saída foi dado para a Faculdade de Medicina do Porto. Neste momento, na academia do Porto, temos a Faculdade de Medicina, a de Medicina Dentária e o ICBAS.
Portanto, uma área bem abrangente na área da saúde.
Completamente.
Portanto...
Estamos um pouco restringidos ao Porto porque gostamos de dar passos devagarinho, mas neste momento já estamos a abrir portas com a academia em outros locais em Portugal, concretamente Coimbra, Lisboa. Vamos começar a alargar. E da academia passámos para as instituições de saúde. Porquê? Porque nós precisamos da academia para fazer formação, sobretudo pré-graduada, mas precisamos de instituições de saúde, prestadoras de cuidados altamente diferenciados, que são os hospitais portugueses, para fazer formação pós-graduada, ou seja, médicos, enfermeiros, etc. E neste momento temos protocolos já firmado com o Centro Hospitalar de São João, o Centro Hospitalar do Porto, Centro Materno Infantil do Norte, o conhecido Santo António, e a OLS de Matosinhos. São as três grandes instituições prestadoras de cuidados de saúde que servem, no fundo, de apoio e com quem protocolamos e que nos apoiam nas formações que fazemos no terreno.
Como é que isto depois funciona na prática?
Muito
esta
fácil.
Esta troca de experiência e de saberes.
Muito fácil. Como é lógico, não somos nós que decidimos as áreas que vamos formar. É Moçambique que nos pede.
Vocês nunca se impõe nada, não é?
De forma alguma, porque quem conhece a realidade e quem conhece as necessidades é Moçambique. O que significa que neste momento em Moçambique nós temos protocolos praticamente com todas as faculdades de Norte a Sul. Temos com o Niluri Nampula, temos ao Centro na Beira com o ISCTAC, temos agora de novo com a Universidade Pedagógica em Inhambane, vamos arrancar em Inhambane, e temos ao Sul em Maputo. O que significa que praticamente cobrimos em termos de protocolos todas as faculdades de Ciências da Saúde que ensinam em Moçambique.
São boas essas faculdades?
Essas faculdades têm gente com uma força de vontade enorme, com uma disponibilidade enorme, mas com carências inerentes ao facto de serem poucos e ao facto de, por vezes, não terem a formação pedagógica e científica que lhes permita otimizar
que é isso,
que eles pretendem
fazer.
Que é
esse papel desta
associação.
Que é
aí que nós entramos. Muito bem. E então, para além dos protocolos institucionais que nós temos, temos também com a Ordem dos Médicos, concretamente a Ordem dos Médicos Portugueses e a Ordem dos Médicos de Moçambique, e temos com os Ministérios da Saúde. Nomeadamente, neste momento, temos com a Direção-Geral, com a Direção-Geral de Saúde de Portugal e com o Ministério da Saúde em Moçambique. Perguntou-me como é que se agiliza. Muito fácil. Por parte da Academia em Moçambique, concretamente das faculdades, dizem-nos o que precisam. Em que matérias, em que áreas, em que anos, em que temáticas. Por parte da Ordem dos Médicos de Moçambique, dizem-nos o que precisam. Nomeadamente, formar grupos de profissionais em doença cardiovascular, em diabetes, em radiologia, o que quer que seja. A partir das solicitações de Moçambique, o que nós fazemos é criar equipes cá. No ensino pré-graduado com suporte nas faculdades, no ensino pós-graduado a profissionais com suporte nos hospitais e na ordem dos médicos. De modo que estruturamos as equipes e estruturamos as missões, muito tendo como ponto de partida a solicitação de Moçambique. É evidente que...
E depois como é que esta informação passa? Os profissionais vão a Moçambique, os profissionais de Moçambique vêm a Portugal, é feito à distância, depois como é que esta transmissão de conhecimento e saber
das
é
três
feita?
Formas. Já trabalhamos por e-learning, ou seja, com base numa plataforma da Universidade do Porto, uma plataforma Moodle, e ensinamos por e-learning em Moçambique. Fazemos missões lá em temáticas específicas com equipes muito bem definidas para fazer formações no terreno aos alunos e aos profissionais. E trazemos médicos ou professores moçambicanos para fazer formação em Portugal. Eu digo-lhe concretamente assim, em números muito redondos, nós vamos arrancar em julho com a 14ª missão. Neste momento já envolvemos nas 13 missões anteriores 60 profissionais de Portugal, entre médicos, professores, enfermeiros. Já ensinámos em Moçambique 768 estudantes de norte a sul do país, médicos, dentistas, enfermeiros. Já capacitámos, em formação pós-graduada, 504 médicos de todo o país em temas específicos, por exemplo, diabetes, cardiologia pediátrica, doença cardiovascular, radiologia, suporte básico de vida, entre outros. Já formámos 24 formadores lá. Já avaliámos com colegas de Moçambique 2.100 crianças escolares na área da saúde oral, para implementar um programa de saúde escolar em Moçambique, que é o que estamos a trabalhar. Já apoiámos 13 estágios de profissionais moçambicanos em Portugal. Organizámos 19 estágios de portugueses em Moçambique. Porquê? O que nós neste momento estamos a trabalhar muito com as ordens dos médicos também é tentar levar internos de especialidade portugueses a fazer pediatria, ginecologia, obstetrícia, medicina interna, que incluam em um ou dois meses da sua formação específica um estágio feito em Moçambique. Isso é uma enorme mais-valia para os nossos internos em Portugal, porque contactam com uma realidade completamente distinta, e é uma enorme mais-valia para Moçambique, porque no fundo permite a troca e a partilha de conhecimentos, porque é assim que se evolui.
E há muitos profissionais que querem aderir, por exemplo, a esse tipo de estágio?
Imensos, imensos. De norte a sul do país. Neste momento tem-se centrado muito na área da materno-infantil, porque a sensação que passa é que a Elsa Famosa trabalha muito materno-infantil, mas não é só. Mas, sem dúvida alguma, os pedidos são frequentes e isto é muito suportado num trabalho conjunto com as ordens médicas dos dois países, porque todos estes estágios têm que estar devidamente autorizados e acreditados para que tenham validade.
E da parte das autoridades moçambicanas, nomeadamente em termos governamentais, existe, existe apoio, existe o conhecimento deste programa e um incentivo a que ele aconteça? Como é que tem sido? E mesmo do governo português, como é que em termos políticos, digamos assim, a coisa também se processa?
Claro. Em termos de governo português, nós temos o reconhecimento por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aliás, trabalhamos em Moçambique diretamente com a cooperação moçambicana e com a Embaixada de Portugal em Maputo. Temos o reconhecimento da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente esta missão que vai arrancar agora em julho, que é uma parte na área da materno-infantil, outra parte na dentária. Tem por base um protocolo com a DGS, em que vamos ensinar vigilância da gravidez, assistência ao parto e assistência ao recém-nascido na perspectiva do obstetra, do pediatra e do enfermeiro. E este ensino é em colaboração ou suportado em parceria com a Direção-Geral de Saúde portuguesa. Portanto, em Portugal temos o reconhecimento e temos tido o apoio, sem dúvida alguma, destas instituições, tal como do Instituto Camões. Em Moçambique, as relações com o Ministério da Saúde são excelentes, são um parceiro fabuloso para todo o nosso trabalho, porque logisticamente nos facilitam e nos apoiam naquilo que é viável apoiar, tal como o relacionamento com as faculdades, a academia e os hospitais, que tem sido excepcional. Aliás, é fundamental isso existir, para que nós no terreno, quando lá chegamos, e porque vamos por tempos relativamente curtos, consigamos otimizar o tempo que lá estamos. Significa que tudo tem que estar muito bem afinado e muito bem oleado no terreno, e esse trabalho é todo feito pelas faculdades, que têm sido uma parceria fabulosa, e com o apoio do Ministério da Saúde, sem dúvida.
Eu sei também que dentro da medicina, uma das áreas que identificaram como prioritária é a cirurgia pediátrica. Que desafios é que foram encontrados especificamente nesta especialidade?
Sabe que a cirurgia pediátrica não faz parte dos currículos de formação em Moçambique. Ou seja, não constitui matéria de ensino. Por outro lado, Moçambique é um país, como deve supor, não só tem muitos acidentes, o que há muito traumatismo, que significa que envolve muita cirurgia pediátrica, como acaba por ter muita patologia do foro cirúrgico. Grande parte das vezes quem faz essa cirurgia são cirurgiões gerais, mas como eu há pouco lhe disse, Moçambique neste momento tem 70 cirurgiões para o país inteiro, que nem sequer capacidade têm para dar vazão àquilo que são solicitados da patologia do adulto.
Nem para Portugal, seria
óbvio,
um número...
com um número de habitantes completamente distinto.
Distinto, não é? E a dimensão do país, não é?
Claro que sim, claro que sim. Que é outro drama em Moçambique, é as distâncias, é a dificuldade das distâncias.
E as vias de acesso que não são das melhores para percorrer essas mesmas distâncias,
sem
não é?
Sem dúvida. De forma que foi uma das áreas que foi identificada como prioritária para ensino e é precisamente uma das áreas em que nós arrancámos com parte de formação por e-learning, ensinamos durante 4 meses, através de uma plataforma Moodle, os alunos que estão a frequentar a disciplina de pediatria nos diferentes cursos de medicina do país inteiro, e eles frequentam online, com uma vantagem, é que eles podem descarregar o material, não os obriga a estar sistematicamente conectados, porque a net às vezes já é difícil acesso em Moçambique, portanto descarregam o material, vão frequentando, vão fazendo os módulos, vão passando de nível, e ao final desta frequência da parte online, vai uma equipe de cirurgia pediátrica ao terreno, primeiro fazer a formação teórico-prática e prática, e depois fazer avaliação e validação, porque é uma coisa que é importante acrescentar. Todas as nossas formações são alvo de uma avaliação pré, fazemos um teste diagnóstico, e de uma avaliação pós, um teste de aferição de progressão de conhecimentos, o que nos permite ter, de uma maneira muito sensível, a noção do impacto da formação e da transmissão de conhecimento que nós fazemos. É obrigatório em qualquer formação em que a Health Formosa trabalha e faça em Moçambique.
Recordo que estamos aqui à conversa no Lusofonias com a doutora Carla Rego, é presidente da Health Formosa, que nos está a apresentar o trabalho desta associação. Estamos, de alguma forma, também a celebrar este aniversário da independência de Moçambique. Falou-me em vários números de gente que já passou por estas formações. Qual é que tem sido o retorno e, na prática, já há dados concretos sobre a mais-valia desta cooperação?
Em termos de Portugal, a experiência que fica para os profissionais que vão, que realmente é uma experiência única e que leva a equacionar uma série de questões relacionadas com a nossa própria formação de um país em que a medicina é uma medicina de excelência. Nós praticamos em Portugal uma medicina de excelência, com profissionais que são de excelência.
Não temos noção muitas vezes disso, não é?
Absolutamente nenhuma. Não temos a noção de uma realidade onde não há, por vezes, um medicamento nenhum. Não é aquilo que nós queremos no momento é nenhum. Não há um ventilador para fazer apoio ou suporte ventilatório a uma criança ou um adulto. Não há uma incubadora. Não há sequer um médico, por vezes, especializado que permita fazer assistência. Ou seja, é uma realidade completamente distinta e que nos obriga a equacionar muita coisa, mas, sobretudo, também a levar ao extremo a nossa capacidade de improviso no bom sentido. E este trabalho em parceria com profissionais que têm uma formação completamente diferente, que são aqueles que estão lá no terreno e aqueles que nós temos uma formação bem mais diferenciada, é uma mais-valia para, sobretudo, os nossos internos, mas também os profissionais. Em Moçambique, não temos dúvida nenhuma de que é evidente que é preciso tempo. As coisas levam tempo para que haja mudanças. Mas a filosofia que nós temos é ensinar a mudar atitudes, levando a uma prática de excelência. Meia dúzia de profissionais hoje aqui, amanhã ali. Reforçar de novo o conhecimento passado um tempo.
Não há pressa, é isso?
Não há pressa. Há é a noção da importância da qualidade e de criar núcleos de excelência que serão eles próprios como formadores, o ponto de disseminação do conhecimento de qualidade. Ou seja, é preferível pouco e bom, mas a garantia de que esse bom vá transmitindo o conhecimento no sentido que as gerações futuras sejam capazes de desenvolver uma prática médica e de enfermagem com alta qualidade.
Doutora Carla Rego, falou aqui um pouco da nossa medicina de excelência em Portugal. Temos, portanto, conhecimento e noção que é em saber que as coisas não funcionam tanto assim, nomeadamente, por exemplo, ao nível dos equipamentos hospitalares. Sente alguma frustração da parte desses médicos ou da parte dos médicos portugueses quando se faz uma formação com algo que eles não vão ter lá? E como é que é adaptada esta formação, sabendo que a realidade é diferente e que os hospitais não têm o mesmo nível de equipamentos que, por exemplo, têm no nosso país?
Sabe que quando há carências básicas, quer em termos de formação de profissionais, quer em termos de material, o que se deve trabalhar é naquilo que permite o acesso com a máxima qualidade possível ao maior número de pessoas, ou seja, a nossa aposta tem sido fortemente nos cuidados primários de saúde, naquilo que está ali de imediato, ou seja, garantir que no início da vida tudo vá começando da melhor forma e depois que ao longo da vida aquilo a que a maioria da população tem acesso, que são os cuidados primários, tenham a melhor qualidade. Por isso é que temos apostado fortemente na vigilância da gravidez na assistência ao parto, transversal aos diferentes grupos profissionais. E temos feito da forma mais simples, que é usando simulação e permitindo que com simuladores, que no fundo é alta tecnologia para ensino em medicina, com simuladores, os técnicos de saúde, os enfermeiros, os médicos de medicina geral que estão nos centros de saúde da província, aprendam por repetição de atos a melhor forma de fazer nascer com segurança uma criança.
E estando limitados em alguns...
a não terem praticamente nada a não ser as mãos, o conhecimento e em função disso depois saberem como atuar e aí sim, vigiar adequadamente a gravidez, assistir adequadamente ao parto, se houver complicações de parto, ensiná-los a referenciar o mais precocemente possível de modo a minimizar os riscos e trabalhando muito nesta fase inicial do ciclo da vida, apostamos numa coisa a tempo, mas é uma coisa que é importante, que é nas gerações futuras. E depois, devagarinho, ir trabalhando o ensino a partir daí. Esta é uma grande área de formação que a Else Famoso tem tido empenho em desenvolver. Depois, num patamar bem mais elevado, ensinamos profissionais diferenciados em doença cardiovascular, diabetes, que aí está, são doenças das sociedades desenvolvidas, porque são entendidas como do mundo desenvolvido.
Há a menor quantidade de doentes nestes países?
É verdade, mas a aumentar brutalmente, porque são sociedades em transição nutricional. O que significa que, muito embora neste momento a franja seja curta, a formação dos médicos nessa área não existe praticamente porque não eram patologias que eles tinham habitualmente, mas que vão tendo em número crescente por estarem precisamente numa situação de mudança em termos sociais. E aí sim formamos especificamente, ensinando o topo do conhecimento, e adequando a prática clínica às capacidades que eles têm de exercer no terreno. Ou seja, não se pode baixar o nível. A formação faz-se de elevada qualidade. Não se pode baixar o nível no sentido de baixar, limitando às condições em termos de resposta clínica que eles têm. O que temos é que ensinar o topo e depois adequar na prática clínica ao que existe, preparando-os para a evolução tecnológica em função do conhecimento da ciência. Portanto, fazemos os dois extremos. Trabalhar muito em ensino, em cuidados primários, e depois formar especialistas em patologias que vão ser patologias emergentes a curto prazo numa sociedade em transição nutricional.
E mais uma vez voltamos ao início da nossa conversa, é Moçambique que diz quais as necessidades e não é Portugal que impõe aquilo que acha que deveriam ser as necessidades, não é?
Sem dúvida.
Para tornar possível também todos estes projetos, eu sei que há uma rede de parceiros com empresas e particulares que ajudam a Health Formose. Eu sei, por exemplo, que tiveram recentemente uma exposição de arte em Vila Nova de Gaia com artistas de Portugal, de Moçambique. Como é que foi esta junção da arte e da medicina?
Sabe que desde o início, porque o nosso lema é a solidariedade científica, tentamos alargar parcerias e criar sinergias com outras áreas de solidariedade. E os médicos têm muita tradição artística, na escrita, na pintura, na escultura, e de modo que acho que é quase um ato natural procurar criar sinergias com a arte. E foi assim que essa ideia nasceu há 2 anos atrás, e esta Arte Formosa, 2018, foi a segunda Arte Formosa. E precisamente foi baseada nesse conceito, solidariedade artística, solidariedade científica, em prol da melhoria da saúde em Moçambique. A exposição correu lindamente, é louvável a abertura que os artistas plásticos portugueses têm para alimentarem estas vontades e alimentarem estes sonhos de grupos de profissionais ligados à saúde. A participação foi fabulosa, o resultado foi muito bom, sendo que esta é apenas uma das formas que nós temos de procurar financiamento, porque até aqui, e repare, 14 missões é muita coisa. Dezenas de profissionais no terreno é muita coisa. Temos funcionado praticamente com o apoio de mecenas, que voluntariamente reconhecem a importância da nossa atividade, reconhecem o valor e a qualidade do trabalho que estamos a fazer e disponibilizam-se para apoiar todos os projetos que nós temos tido. E é, sem dúvida alguma, graças a eles que temos mantido a nossa atividade e continuamos a manter, porque temos um projeto ambicioso que esperamos desenvolvê-lo nos próximos tempos, porque sabe que, e eu vou só abrir um pouco o véu, ir ensinar por curtos períodos de tempo, mesmo que mantenhamos equipes no terreno quase o ano inteiro, e neste momento nós praticamente durante todo o ano temos sempre alguém no terreno, o que é fabuloso na nossa logística, porque nós não temos estrutura montada. Ou seja, nós trabalhamos todos voluntariamente, não temos, temos uma sede de espaço físico, mas não temos nenhuma estrutura, o que significa que tudo isto é feito pro bono, fora do nosso horário normal de serviço. Mas temos um sonho, porque reconhecemos que mais importante do que ir formando pontualmente será ter a tempo inteiro uma estrutura montada de acordo com os patamares internacionais e que ensine e preste cuidados à população de acordo com os patamares internacionais. E é esse o nosso grande sonho, que esperamos vir a desenvolvê-lo com a confiança e a ajuda de todos aqueles que nos têm apoiado.
Este programa está a ser ouvido também em Moçambique, mas já lá iremos falar de Moçambique, mas também nos outros países de língua oficial portuguesa. É um projeto que pensam eventualmente passá-lo para outros países? Já houve uma abordagem de algum outro país? Gostaria que, por exemplo, outro grupo de pessoas e outras instituições portuguesas se juntassem, até já existem, mas que houvesse mais, para ajudar outros países. Como é que vê o espaço lusófono?
Eu acho que nós temos que ser realistas e temos que dar passo a passo, e é isso que a Elfo Mosse tem feito desde o início. Há muito para fazer em Moçambique e há muita receptividade por parte do país. Eu acho que neste momento nós nos devemos focar a tempo inteiro e com todas as energias que possamos encontrar em desenvolver o nosso trabalho com elevada qualidade em Moçambique. Nós não temos estrutura para dispersar e não temos interesse neste momento para dispersar. Haverá países que provavelmente beneficiariam de algo semelhante, provavelmente também já existirão em outros países iniciativas semelhantes à nossa, mas relativamente à Elfo Mosse, neste momento o nosso foco, sem dúvida, é Moçambique.
Fazer bem feito, não vale a pena estar a dispersar.
Fazer bem feito, sem dúvida.
A título pessoal, e só para terminar esta nossa conversa, portanto, já referi no início que nasceu em Moçambique e que, portanto, por causa deste trabalho, trabalho paralelo que exerce como presidente da Elfo Mosse, tem visitado com mais frequência Moçambique, presumo. O que é que a fascina mais neste país? E para quem nos está a ouvir, este é um belíssimo país, por exemplo, para se conhecer, para se passear, para se estar.
Sem nenhum tipo de conotação afetiva. Vou tentar pôr o meu afeto de lado. Vai, okay.
Com a cabeça e sem o coração,
muito
não
bem,
é?
Muito bem. Moçambique é um país lindíssimo, que tem um povo fabuloso. Que tem um povo que espantosamente, mesmo em situações de algum infortúnio, porque às vezes a vida não é fácil, ri. É um povo alegre, é um povo simpático, é um povo dócil, é um povo afável, é um povo carinhoso. É um povo que é uma delícia em termos de contacto fortuito, comum, de qualquer cidadão que circula nas ruas. E, ao mesmo tempo, é um povo que, no nosso âmbito, no âmbito académico, no âmbito profissional, é um povo desejoso de aprender. É um povo que tem vontade de melhorar a sua qualificação. O que significa que é um povo totalmente disponível para connosco e nós trabalhamos em conjunto, ombro a ombro, porque é assim que se trabalha. Quer aprender, quer evoluir, quer tornar melhor a saúde do país, o que facilita extremamente a nossa atividade. Isto no que diz respeito à população, no fundo, às gentes, àquilo que é o miolo de um país, que é quem lá habita,
povo, não é?
É o povo. Em relação ao país em si, é um país belíssimo, que tem uma costa, quase não existe em mais lugar nenhum do mundo, e eu conheço muitas zonas do mundo, o que significa que, sem dúvida alguma, é um país muito, muito bom para visitar e que neste momento já proporciona, com segurança, grandes passeios em zonas fabulosas, de modo que aconselho vivamente.
Portanto, este é o lado racional e
claro,
o coração, portanto, dirá coisas ainda,
sem dúvida alguma,
coisas muito melhores, não é?
Sem dúvida alguma, elevadas à enésima potência.
Doutora Carla Rego, presidente da Associação Elfo Mosse, muito obrigado por ter estado no Lusofonias. Muito obrigado.
Muito obrigada, eu.
povo de São Tomé e Príncipe merece respeito.
Como da uma vida, tu na capa de mil e boca vai.
Em poucas palavras,
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na próxima sexta-feira, dia 6, o Grupo de Teatro Juventude em Marcha apresenta o espetáculo Canjana no Teatro Armando Cortês, em Lisboa. Trata-se de uma das mais reconhecidas companhias cabo-verdianas de teatro e a peça retrata a fome que assolou Cabo Verde nos anos 40. E no sábado, dia 7, a Associação Gás Porto organiza um churrasco solidário a partir das 7 da tarde no Colégio Salesianos do Porto. As receitas revertem para os projetos do Gás Porto em Portugal e nos países lusófonos. Já sabe que pode encontrar estas e outras informações no nosso Facebook. Procure Lusofonias no Facebook e faça gosto. E é assim que terminamos mais um programa Lusofonias, em que falamos sobre saúde em Moçambique. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos um esplendor, e não saber se quer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por umas manhas de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim, perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos o esplendor, e não saber se quer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É amar-te assim, perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim, perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é ser alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim, perdidamente, e é ser alma